é o meio mais agradável, acima de tudo, e libertador que há para se locomover dentro da cidade.
Sejam bem-vindos ao podcast Biosfera. Acabamos de ouvir o testemunho de Jean Soares, que todos os dias deixa a filha na escola e vai para o trabalho de bicicleta. As deslocações neste meio de transporte representam menos de 1% das deslocações diárias, quer no Porto, quer em Lisboa. Os ciclistas alertam para os obstáculos que as cidades têm e que não permitem uma viagem segura. No episódio desta semana, conversamos com a Vera Diogo da MUBI, Associação pela Mobilidade Urbana de Bicicleta, que explica o que ainda é necessário fazer para tornar as cidades mais cicláveis e promover o uso de bicicleta.
Ficamos aqui no assunto do dia, por assim dizer. Literalmente aqui onde nós estamos na Avenida Boa Vista vai ser construída uma nova linha da Metrobus e, portanto, isto vai, obviamente, implicar aqui obras na avenida e uma parte da avenida atualmente sem uma ciclovia, que pode vir a ficar afetada, correto? Ou seja, como é que isto vai acontecer, qual é que é os planos que a MUBI teve acesso e qual é que é a posição da associação?
Bem, antes de mais, a nossa posição é de que quando este plano do Metrobus foi inicialmente apresentado, ele foi apresentado como algo verde, ecológico, que ia tirar espaço ao carro, e não é isso que vai acontecer. As faixas de trânsito que existem são as que se vão manter. E para além disso, o que vai ser cortado, de acordo com os planos que foram apresentados, é o troço entre a Avenida Antunes Guimarães e a Rua da Amarante.
Ou seja, o resto mantém-se em princípio, não é?
Tudo o resto que é uma pequena parte. E convém acrescentar que alguma dessa parte, que inclui esse troço que vai ser cortado, mas não só, estava previsto no PDM de 2019. E recentemente tem passado informação da parte da Câmara, quer da parte do Metro, a indicar o contrário, que aquilo que se vai manter é o que estava previsto no PDM. E depois do PDM houve outros planos que foram apresentados pela Câmara, no âmbito da ação de resgate do espaço público, em que propuseram o aumento da rede de ciclovias e estava prevista a continuidade desta ciclovia em toda a Avenida da Boa Vista. E esse plano agora foi abortado pela Câmara do Porto sem nenhum motivo, sem nenhuma explicação que fosse passada à população. E a MUBI, quando soube desta alteração do plano para o Metrobus, fez um comunicado, fez comunicação com a Câmara através de e-mails e não tivemos qualquer resposta. E foi uma oportunidade perdida, não é? Foi uma oportunidade perdida não só pela questão das ciclovias, não é? Porque disseram que iam fazer e depois voltaram atrás e disseram bem, não, afinal não vamos fazer e nem sequer explicam porquê. Também o que fizeram na altura foi fechar ao sábado de manhã algumas ruas ou áreas da cidade ao trânsito, foi muito limitado, não é? Aquilo teve uma duração muito curta e nos primeiros dias em que concretizaram nós fomos observar, ver como é que estava a ser feito e sentimos que não estava a ser feito com o devido cuidado, não é? Sobretudo na Rua de Sedofeita, como não havia barreiras, os carros passavam na mesma. E ali em Miragaia também não havia grandes barreiras e até tivemos uma situação de algum risco porque vinha um condutor com uma velocidade, aliás até ilegal, como se... Enfim. Uhum. Foi uma oportunidade perdida mesmo.
Esse plano que foi apresentado foi ali em 2020. O mapa mostrado foi uma cidade muito ligada através de ciclovias, inclusive esta questão da avenida ser toda abrangida por uma ciclovia, que não está a acontecer ou não está a ser previsto. E atualmente, no mapa mais recente da cidade do Porto, também mostram as ciclovias planeadas e já não é inteiramente esse plano, é só uma parte mais na zona oriental da cidade. E foi isso, ou seja, da parte da Câmara não conseguiram obter respostas para justificar o porquê dessas alterações dos planos.
Não se percebe. Aliás, a Câmara foi questionada na Assembleia Municipal a propósito desse plano de estender a rede de ciclovias e a resposta que deram também não foi minimamente satisfatória, minimamente clara. Portanto, não se percebe. E o que está agora previsto no novo plano de ciclovias são as ciclovias intermunicipais. Portanto, todos os pequenos troços de ligação que estavam previstos dentro do município perdem-se. E aquilo que qualquer rede de ciclovias ou de percursos cicláveis tem que ter é conectividade. se não há conectividade, nós não vamos atrair mais utilizadores. E o governo, o país, tem uma estratégia nacional para a mobilidade ativa ciclável que pressupõe que até 2030 vamos ter 10% de pessoas a deslocarem-se em bicicleta. Não é assim.
Uhum.
Não é assim que vamos chegar lá, porque novos utilizadores precisam de ter a segurança garantida, precisam de ter um convite a facilidade para se deslocarem em bicicleta e esse aspecto da segurança é essencial.
Ficando aqui também ainda um pouco mais na avenida, da parte segunda à rotunda tem um troço que estava antes delimitado, mas a Câmara não considera isso uma ciclovia, mas sim um corredor partilhado, correto ou não? Há aqui umas diferenças ou não?
Sim, não é considerado uma ciclovia, não, porque não tem sinal. A informação que nós temos agora é que não é considerada uma ciclovia, inclusive pela ausência do sinal. Inclusive, já houve uma outra situação de pessoas, pronto, que tiveram pequenos sinistros ou pequenas situações de risco ali e, na sequência disso, vieram a saber que não tinham, que o direito não os protegia, naquele caso, por não estarem numa ciclovia.
E falando então agora assim na questão da estratégia nacional, que está em atraso, como referiu, ou seja, essas metas para 2030 muito provavelmente não vão ser concretizadas, mas das medidas presentes nesse programa, e a Mobi está envolvida no Conselho Consultivo, quais é que acha que são assim as prioritárias para realmente estimularmos ou promovermos o uso de bicicleta em espaços urbanos?
Neste momento, tudo é prioritário, não é? É prioritário, antes de mais, que a estratégia tenha recursos efetivos, porque passaram 2 anos e só em 2022 é que foram integrados 2 técnicos, 2 recursos humanos, não é? Para colaborarem com quem está a coordenar esse programa. 1 milhão de euros é claramente insuficiente, não é? Comparando com outros países, até um país como a Bulgária, que investe 10 vezes mais do que Portugal. Portanto, neste momento é prioritário tudo, é prioritário avançar efetivamente com uma estratégia. Daquilo que nós temos conhecimento, uma medida que avançou talvez um pouquinho foi o Sobre Rodas, o programa Sobre Rodas no âmbito do desporto escolar. Mas ainda assim há muito pouca comunicação sobre o que é que está a ser conseguido com esse programa, que escolas é que estão a ser abrangidas e ainda está muito, muito longe de conseguir as metas a que a estratégia se propõe, obviamente, não é? E para isso, como eu estava a dizer, a questão da segurança é fundamental, mas mais do que isso passa também por, além do Sobre Rodas, ou seja, de ter programas para ensinar os miúdos a andar de bicicleta, é criar possibilidades para facilitar a sua deslocação em bicicleta para a escola. Porque a informação que temos de algumas das escolas onde esse programa foi aplicado é que fizeram, por exemplo, uma ciclovia dentro da escola, dentro do recinto da escola, para treinar, né, em espaço protegido. Portanto, isso só mostra o quão desconfortáveis e inseguras as pessoas se sentem a deslocarem-se, especificamente com as crianças, na rua. Portanto, é mesmo por aí que tem de se começar. A infraestrutura é fundamental. Sempre a par também da sensibilização e da educação, mas não adianta sensibilizar-se e educar-se se sentimos que temos que o fazer em espaço protegido, não é? Se não o podemos fazer no espaço real, no espaço público.
Então, quais é que são assim, as condições que as cidades têm de ter para garantir essa segurança aos ciclistas? Há assim medidas que devem ser tomadas para, com esse efeito?
Sim, uma medida transversal é reduzir a velocidade, não é? A redução da velocidade nas localidades para os 30 km/h está comprovado que tem um grande impacto na segurança, mesmo na redução da probabilidade de morte em caso de colisão, em caso de atropelamento. Essa é uma medida. Outra medida que tem que estar associada a essa é criar formas físicas de bloquear a velocidade, não é? Portanto, não é termos avenidas assim que convidam à velocidade, sem impedimentos, é termos menos espaço da faixa de rodagem, é termos árvores e arbustos ou outro mobiliário urbano que dificulta um bocadinho a visibilidade e então obriga os condutores instintivamente a abrandarem. Temos passadeiras elevadas também, lombas, todo esse tipo de estruturas que obrigam a baixar a velocidade. E, para além disso, criar desincentivos ao uso do automóvel, que não é nada disso que o nosso governo tem estado a fazer. Na altura em que o Estado deu apoio aos combustíveis fósseis devido à questão do aumento dos preços, gastaram 700 milhões em 8 meses. E para a Estratégia Nacional de Mobilidade Ativa em Bicicleta, temos 1 milhão de euros, que é o equivalente a 30 cêntimos per capita por ano. Portanto, nós continuamos em contraciclo, não é? A tentar manter um modo de vida e um padrão de consumo que está completamente desadequado. O que temos que fazer é criar alternativas, transportes públicos e uma rede bem articulada de transportes públicos, e que esses transportes públicos convidem também ao uso da mobilidade ativa, nomeadamente da bicicleta, de outros modos ativos, e caminhar, e que também se torne mais confortável caminhar nas cidades, passeios mais largos, e ter em conta também a inclusão para as pessoas em cadeira de rodas, né? Portanto, que esses passeios sejam acessíveis para pessoas em cadeira de rodas e, como todos os espaços públicos, termos rampas. Tudo isso se liga também com a mobilidade em bicicleta.
E essa integração com os transportes públicos, como é que avalia? Avalia como positiva no nosso país? Acha, de uma forma geral, as redes de metro e de autocarros são receptivas à presença ou ao transporte de bicicletas no interior dos veículos ou não?
Não. Nas localidades do país que não são abrangidas pela CP, portanto, que as pessoas se deslocam de autocarro, para além dos problemas relacionados com os horários desses autocarros, não é possível transportar uma bicicleta, a menos que ela seja embalada, não é? Portanto, só alguém com muita motivação é que faz isso, não é? Motivação e também com algum conhecimento, não é? Para ter autonomia para montar e desmontar a bicicleta e estar confortável com isso. Portanto, há muito a fazer e mesmo a própria CP também tem muito ainda a melhorar.
O serviço de partilha de bicicletas seria uma boa opção para implementar?
Sem dúvida. E nós recomendámos isso já várias vezes à Câmara do Porto, ser um serviço de partilha público, não é? Municipal, tanto acessível a toda a população, porque aqueles que temos não são minimamente acessíveis. E em Lisboa, o sistema público que existe foi uma das medidas que fez com que mais pessoas passassem a usar a bicicleta na cidade de Lisboa. Aliás, de acordo com os censos, foi a única cidade onde cresceu a percentagem de utilização de bicicleta. Ela cresceu de 0,5% para 0,6% e deveu-se sobretudo às medidas que foram aplicadas em Lisboa e a uma população aderiu a essas medidas, as ciclovias, que muitas delas são segregadas, e a questão da gira, que é ótimo porque faz com que as pessoas possam experimentar sem ter de se comprometer em comprar uma bicicleta, e para além disso permite, é mais favorável à intermodalidade, porque vamos supor a pessoa na ida para o trabalho leva a gira, mas depois no regresso não vai diretamente para casa ou até vai visitar familiares porque vai de fim de semana, então não tem aquele compromisso de ter que levar a bicicleta consigo, está muito mais flexível.
E esse exemplo que também referiu das escolas, da promoção desses planos de ensinar a andar de bicicleta, isso também é, ou seja, isso acaba por ser uma boa estratégia para realmente promover, porque isto também está associado a uma mudança cultural para além da mudança de infraestruturas das cidades que aqui referimos, correto?
Sim, sem dúvida. É fundamental termos programas de educação e de sensibilização e de desconstrução de preconceitos ou não necessariamente preconceitos, mas de representações que as pessoas têm sobre a bicicleta, não é? Porque e esta mudança não foi assim tão longa quanto isso, não é? Porque nos anos 60, 70 tínhamos imensas bicicletas no Porto, não é? Tínhamos trânsito de bicicletas na Marginal, por exemplo, e ao longo do tempo a bicicleta foi mudando da representação do meio de transporte para a representação de equipamento desportivo ou brinquedo para as crianças, e o ensinar as crianças a andar de bicicleta e criar oportunidades para as usarem no trânsito, em condições reais de espaço público, faz toda a diferença. Portanto, o programa que atualmente existe, o Sobre Rodas, é um primeiro passo, mas é importante que ele seja acompanhado de medidas que tornem a bicicleta natural como meio de transporte. E a propósito disso, existem os comboios de bicicleta, pronto, que ficou cunhado assim por causa de uma iniciativa em Lisboa, o Ciclo Expresso do Oriente. O comboio é o grupo que vai de bicicleta e tem os maquinistas, que são os adultos que acompanham as crianças. que normalmente são os pais ou professores ou funcionários da escola, mas podem, e faz todo sentido que alguns sejam, pessoas pagas para fazer esse trabalho, como acontece em Lisboa através de um programa da Câmara de Lisboa. E fazia todo sentido que isto acontecesse também aqui no Porto, não é? Aqui no Porto há 13 escolas que já fizeram, ou estão quase a fazer essas medidas. A primeira foi a Bagunça João da Foz, depois o CLIP, o Colégio Internacional do Porto, e a da Escola da Constituição.
Ou seja, o Porto tem potencial para ser uma cidade mais reciclável, não é?
Muito, muitíssimo. Aliás, houve um estudo que foi feito pela FEUP, coordenado pela professora Cecília Silva, que demonstra exatamente isso. O Porto tem muito potencial para ser uma cidade cheia de bicicletas e confortável para as pessoas andarem de bicicleta. Pela sua dimensão, pelo caráter compacto que tem, só precisa é de mais infraestrutura, não é? E mais medidas que favoreçam esse potencial, não é? Que concretizem esse potencial. Mas esse programa, esse projeto, teve colaboração com o município, portanto, houve workshops, houve técnicos do município que estiveram envolvidos, porque o projeto tinha mesmo o objetivo de trazer medidas que possam auxiliar os municípios onde ainda não há grandes condições de infraestrutura para a utilização da bicicleta a implementá-las, a perceber como as implementar e a perceber também o potencial que têm. Infelizmente, pronto, não vemos grande aproveitamento também de todo esse trabalho, não é, que os cientistas fazem.
Obrigado por ter ficado desse lado. Fica a conhecer mais sobre a mobilidade ativa nos centros urbanos no episódio do Biosfera na RTP Play. Até ao próximo episódio. Seja bioativo.
Na próxima semana teremos novo podcast. Siga-nos no Instagram e acompanhe as novas reportagens do Biosfera no Facebook.